Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Alguém que eventualmente eu ainda não falei, seja bem-vindo. Que bom que a gente tem esse tempo junto. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Capítulo 15 do Evangelho de João. Nós estamos em uma caminhada nesse mês onde nós escolhemos. Obrigado, mano. Onde nós escolhemos, né, falar sobre amor. Na verdade, é um tempo. É um tempo propício. Não só por ser o mês que aqui no Brasil, né, se celebra o Dia dos Namorados, né, mas porque é um tema que me parece absolutamente pertinente ao nosso tempo. Totalmente pertinente ao nosso tempo. Mas antes de nós entrarmos no tema, eu quero fazer uma oração. Vamos orar juntos? Senhor, fala conosco essa noite, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós precisamos ouvir a tua voz. A tua graça mais uma vez nos alcance, que mais uma vez o teu sangue, Jesus, nos dê acesso à mesa do Senhor. Mais uma vez, Senhor, recebamos do céu alimento para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então, esse mês, nós escolhemos, né, falar sobre amor. Um tema que não é só pertinente ao nosso tempo, né? A gente vive um tempo de profundo desamor. Nós vivemos um tempo de pessoas incapazes, aliás, gente que nem sabe o que é. Pensa que ama, mas nem sabe. A gente vive esse tempo muito difícil porque me parece que essa caminhada, né, na tentativa de desvendar o que é o amor ou de tentar, de alguma maneira, dissecar o amor, descobrir o que é amor efetivamente, nos trouxe até aqui. A gente vem caminhando, tentando achar uma resolução, uma posição do que é amor. Afinal de contas, o que é amor? Amor será que é aquele sentimento que a gente tem ou não tem? Que a gente tem hoje, quando está tudo bem, mas que deixa de ter quando dá errado, ou quando se desaponta? O amor é aquela decisão que a gente toma. E toma porque se sente na obrigação de tomá-la. Talvez algo como quem pensa ser um super-herói. E o faz na expectativa de ser a decisão em si, o próprio amor. Afinal de contas, amor é então uma coisa que se sente. Ou é uma escolha que se revela e que se realiza quando dá certo? Porque, afinal de contas, a gente fica nessa procura, nessa busca, mas no fim das contas, me parece que ninguém sabe ao certo o que é. A gente sabe sentir, mas a gente não sabe falar. A gente não sabe explicar direito o que é amor. A gente sabe sentir amor. A gente sente amor primeiro pelo cônjuge, depois vêm os filhos, e muitas vezes os filhos roubam o lugar do cônjuge, não deveriam, mas roubam. E a gente vai caminhando e tentando definir isso. Você vai ver que tanta gente já tentou definir, os poetas tentaram definir amor, os filósofos tentaram definir amor, a psicologia tentou definir amor, a própria biologia tentou definir amor e disse ser algo como uma variação bioquímica. Todo mundo, em algum momento, tentou definir amor, mas de todas as formas, não fica completo. E por que que não fica completo? Porque amor não é uma escolha, tampouco é um sentimento, e nem mesmo uma reação bioquímica. Mas a Bíblia ensina que amor é um lugar. Amor é um lugar. Porque se você olhar, se você ler a Bíblia com cuidado, prestando atenção no que você está lendo, não como quem quer competir, você vai ver que a Bíblia fala sobre princípios que são mecanismos aplicativos de vida, né? Mecanismos que se usam para aplicar a vida. E há algumas semanas atrás vocês me ouviram falar sobre o princípio da mesa, um aplicativo existencial, uma ferramenta prática de Deus. Existem os fundamentos, que são as bases estruturais da vida. E aí, fundamento, por exemplo, é a fé. É um firme fundamento. É aquilo que sustenta a nossa vida. A fé é um fundamento. Mas a Bíblia ensina que algumas coisas representam um lugar. Por exemplo, o arrependimento é um lugar. Quando Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, e trocou mesmo, depois ele se arrepende. E ainda, o que a Bíblia diz? Mesmo que buscasse com lágrimas, não encontraria lugar de arrependimento. Se arrependimento é um lugar, a gente pode concluir que o perdão também é um lugar. Porque Judas não encontrou lugar de perdão. Era o filho da perdição. Veja que Pedro comete um pecado parecido. Judas trai, Pedro nega. Judas se enforca, Pedro é perdoado. Perdão é um lugar. E a Bíblia vai dizer que o amor é um lugar. E para a gente, eu sei que eu pedi para você abrir o Evangelho de João, mas você vai lá no final da sua Bíblia, 1 João, capítulo 4. Para fundamentar o que eu estou dizendo, capítulo 4 de 1 João, verso 16, esse mesmo capítulo é aquele que nos revela que Deus é amor, e dentro dessa revelação, no verso 16, ele vai dizer assim, ó: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. É curioso porque o nosso Deus não é o Deus do amor. Ele não é o Deus do amor, como se o amor fosse uma outra entidade que servisse a Deus, não. O que a Bíblia diz é que o nosso Deus é amor. Um pouco antes, você vai ver que todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Nesse capítulo 4 de 1 João. Portanto, amor não é... Você quer uma definição de amor? Deus é amor. Essa é a definição. Essa é a definição. Deus é amor. E o amor é Deus. Quem sente um pouco de amor não o faz aleatoriamente, mas é a graça de Deus alcançando aqueles que amam.
Amém.
E isso é tão lindo, porque é a graça comum. Alcança até aqueles que não conhecem a Deus, mas que são capazes de amar. Amam seus filhos, amam sua família, amam seu cônjuge. Deus é amor. Por isso, em tempos como o nosso, a gente precisa repensar amor. Por que não? Amor não é um sentimento. Você não deve sentir amor, embora você possa sentir amor pela outra pessoa. Esse não é o ponto. Sentir amor é o fruto de quem habita o lugar do amor. Nós precisamos, num tempo difícil como o nosso, de amor. Nós precisamos compartilhar o amor de Deus. Num mundo que não tem esperança, tanta gente enlutada, tanta gente perdida, tanta gente frustrada, maltratada, nós precisamos compartilhar amor. E como é que se compartilha amor? Ah, que coisa linda. Vou abraçar e beijar todo mundo, vou dizer, querido, querida. Eu detesto... Detesto chamar os outros de querido, de querida. Porque lá no banco, quando a gente dizia assim, meu querido, pode contar que vinha uma garfada. Quando o gerente chegava para o cliente, falava, meu querido, quando dava beijinho no rosto, então, ele ia tomar uma facada nas costas. Ô querido, eu não gosto. Isso não é amor. Amor não é algo que se sente. O sentir é o fruto. Amor não é algo que se decide. A decisão é o fruto. Amor é um lugar onde se vai e onde se deve estar. Quem lá não está, não é capaz de discernir amor. E nessa noite eu quero meditar com os irmãos sobre esse lugar chamado amor, esse lugar em Deus, que nos torna capazes de sermos seres que amam, mas que amam de verdade, não que ama da boca para fora, não que ama na frente dos outros, mas que ama de verdade. Para isso eu quero ler com você então o Evangelho de João, capítulo 15. Capítulo 15 do Evangelho de João. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo You came. Então o Evangelho de João, ele vem completar, ele vem trazer à tona essa revelação do Deus que é o próprio amor. Veja, em 1 João ele está dizendo: amados, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Jesus inúmeras vezes falou que ele e o Pai são um. Quando Filipe, né, pede, mostre-nos o Pai, Jesus diz: Filipe, eu estou há tanto tempo contigo, você não sabe ainda? Quem me vê, vê o Pai. Nós somos um. E afinal de contas, quem vê a Jesus, vê o próprio Deus que é amor. E se alguém não tiver contato, se alguém não tiver experiência, a mesma que Jesus falou para Nicodemos, do novo nascimento, jamais provará deste lugar chamado amor. Pode sentir alguma coisa. Alguém diz assim: por que você é tão bobo? Por que você se desgasta com determinadas coisas? A gente ouve muito isso, né? Por que você investe muito em determinada gente que não quer nada? Você cansa, você fica sobrecarregado. O que é que te habita, que te impede a fazer isso, sem que você não precise? Não é o que me habita, é onde eu estou. Não é uma bomba atômica que veio do céu e caiu na minha cabeça, é o lugar onde eu estou. E eu sou um homem de muitas falhas, mas isso eu posso dizer com toda a convicção do Espírito e com toda a ousadia: eu tenho habitado esse lugar. E sei que não faço sozinho. Sei que não faço sozinho. Sei que alguns dos meus irmãos também fazem. Esse ambiente onde se busca e se vê o amor de Deus. Não pelo que se sente, não pelo que se vê, não pelos resultados que se tem, mas pelo próprio Deus que é amor. Agora, como é que eu faço para entrar nesse ambiente, para viver esse lugar onde a palavra do Evangelho transcende a razão e se torna efetivamente na prática da loucura para aqueles que perecem? Como é que se ultrapassa essa barreira onde se é capaz de habitar na presença de Deus e escolher sofrer dano num mundo que exige bons resultados? Como é que se faz para se tornar esse cristão que, embora não tenha que pagar o preço, porque o preço foi pago na cruz, escolhe sofrer o dano por amor a Cristo, e sabendo na certeza absoluta que isso não o torna absolutamente melhor do que ninguém, e que também não o faz para que seja de alguma maneira reconhecido ou recomendado, mas única, simples e meramente para estar no lugar onde o próprio Deus habita. Como é que se faz isso? Como é que se caminha nessa direção? É o que Jesus está dizendo. Capítulo 15 do Evangelho de João. A primeira coisa é entender quem você é. Porque o verso 5, João 15, verso 5, Jesus fala claramente. Ele não faz rodeio. Ele diz, o que está dizendo no verso 5? Eu sou a videira, vós os ramos. Ponto. Não é uma possibilidade. Ele diz a configuração, ele diz o que nós somos. Nós precisamos ser os ramos. É isso ou nada. Não há outra opção. É isso ou nada. Quem não quiser pode ir embora. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sabe o que é um ramo? Um ramo é uma parte da planta que, se for retirada dela, morre, inicia imediatamente o processo de morte. O ramo é uma parte da planta que, na maioria das plantas, para produzir o fruto, despende uma quantidade tão absurda de energia que perde, inclusive, a sua folhagem. O ramo é uma parte da planta que, entre outras coisas, assume o dom de saber que, em nome da frutificação, é possível que o fruto seja tão pesado que eu me quebre. Mas eu vou frutificar.
Glória a Deus.
É uma condição inviolável do crente. Vós sois os ramos. Não tem outra opção. Não há outra opção. É isso que você é. Pastor, ainda não sei quem eu sou, estou numa crise de identidade. Não se preocupe, a Bíblia diz, você é um ramo. Você não é a raiz, você não é o caule, você não é a folhagem, você é um ramo. Mas a gente às vezes não discerne. E pensa que nós somos. Não, eu sou a raiz. Se eu não tiver, cai. Ou pensa, eu sou a folhagem. Se eu não tiver, ninguém sabe nem qual é a planta. Nós somos ramos. O ramo não tem glória nenhuma em si. Ele é um agente transitório. Ele recebe energia do tronco e entrega energia do fruto. Ele capta luz nas folhas e entrega oxigênio. O que flui através do ramo é obrigatoriamente fruto de vida. Você conhece alguma planta que produz gás carbônico? Conhece alguma planta tóxica? Produz. Não, essa planta, isso aqui é um pé de sei lá o que produz gás carbônico. Não existe. Não existe. A planta, ela faz lá fotossíntese e produz oxigênio. Nós somos esses agentes. Segundo, ele diz, verso 4, que nós precisamos estar em Jesus. Jesus está dizendo, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Agora veja que curioso. A despeito de sermos ramos, Jesus diz: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Há um equívoco muito grande no nosso tempo de gente que pensa que pode frutificar. E, inclusive, há pessoas vítimas de falsos frutos, de gente que tem frutificado engano, porque não está em Jesus. E o que Jesus está dizendo é: esteja em mim. Você não produz nada por si só. Se Deus está te abençoando, não é porque você é bom, não é porque você é capaz, não é porque o seu trabalho, o seu esforço resolveram as coisas. É porque você está ligado à videira. E a vida que vem da videira tem fluído e alcançado você, mas esteja na videira. Esteja na videira. Ora, Jesus não falaria isso se o ramo fosse um ramo inseparável. Mas ele faz essa advertência. Porque o que ele está dizendo, em outras palavras, é: o interesse precisa ser todo seu.
Verdade.
Todo seu. A videira existe, a seiva flui. Mas o interesse de estar enxertado na videira é todo seu, é todo meu. É diferente. Nesse sentido, eu não tenho nada a ver com a Fabi. Se eu tiver interessado em estar na videira e ela não, ela vai dar conta a Deus e eu não. Não é junto. Não é porque você é filho de crente. Não é porque você vem na igreja. Mas é um interesse totalmente nosso. Totalmente meu. Eu preciso ter interesse em estar ligado a Jesus.
Aleluia.
Agora veja como isso é algo, meus irmãos, em nome de Jesus. Porque depois que essas palavras saírem da minha boca, nenhum dos irmãos serão inocentes mais. Então, em nome de Jesus, recebam o que eu vou falar com temor e tremor. Porque no verso 2 ele diz assim, ó: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Quem? O Pai corta. Em outras palavras, tenha um porquê de estar em Jesus. Por que que você está em Jesus? Porque se você está nele e nada produz, não tenha dúvida. Abraça essa certeza com temor e tremor, porque o Senhor vai te cortar, vai te desligar da videira. De modo que estar na videira precisa ter um porquê. O que você vem à igreja, meu irmão? Ah, vem para aí. Eu venho que eu vou. Deus me livre. Se um dia eu perguntar isso para você, meu irmão, não fala isso para mim, não. Não, eu vou que eu vou. Não, nem faz isso comigo, não. Guarda o meu coração de teu infarto, por favor. Faz isso, não. Não vem para a igreja porque vem. Não vem para a igreja porque é uma ocasião social. Não, não. Vem para a igreja porque você está em Jesus, estando em Jesus. Talvez aqui seja um ambiente, a oportunidade de você produzir fruto.
Aleluia.
Amém.
Glória a Deus.
Frutificar na vida de alguém. E nesse sentido a gente precisa fazer análise. Meu Deus, o que que eu estou frutificando? Que tipo de fruto tem saído da minha vida? Porque às vezes a gente não olha, a gente não presta atenção, meu Deus do céu, está produzindo um monte de fruto ruim, mirrado, podre, bichado. Ou pior, não produz nada, é absolutamente infrutífero, mas continua sugando a energia vital da videira. Não se preocupe. Não se preocupe, o Pai vai te cortar. Se você não tem um porquê de estar em Jesus, não sou eu que estou falando, é Bíblia, é o próprio Jesus que está dizendo. Quem não dá fruto, ele corta. E quem dá fruto, ele limpa, ele poda. Para dar mais ainda. Cara, isso é uma loucura. Se a gente não prestar atenção, não dá nem para dormir. Você te perdeu o sono. Como eu posso não frutificar? Se eu estou enxertado na própria vida. Cedo ou tarde, Deus vai te cortar. Tem até uma música do Johnny Cash, né, que ele fala isso. Cedo ou tarde, Deus vai te cortar. Porque tem vivido enxertado na videira como um ramo parasitário. Só fica ali, ó, mamando a seiva. Só quer tirar a energia vital, mas não produz fruto. E para terminar, verso 6, ele diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Nós não temos outro caminho. Não tem outro caminho para nós. Não tem outro caminho. Não tem outra via. Ou nós estamos na videira e frutificamos, ou nós habitamos esse lugar do amor de Deus e frutificamos nesse amor. Ou nós não habitamos. Ou, se nós habitamos e não frutificamos, em breve deixaremos de habitar. Tanto quem não habita como quem for cortado, o destino é o mesmo. O destino é o mesmo. Eles são lançados fora. Invariavelmente secarão. E depois de lançados fora e secos, serão arrebatados por um terceiro ser, que não é o agricultor, que não é a videira verdadeira. E esse terceiro ser pegará esses ramos secos e os queimará. Preciso explicar quem é esse outro ser? Nós temos dois caminhos: habitar o amor de Deus e frutificar em amor, ou seremos apanhados por Satanás e lançados no fogo. É louco isso, ainda mais hoje em dia, né? Ninguém quer pregar isso. Ninguém quer pregar isso. Mas nessa noite, o Senhor está nos conduzindo a uma reflexão. E igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebam essa palavra com o peso que ela tem. Porque, e eu estou gravando aqui no meu celular, depois eu vou botar lá no grupo da igreja. Recebam essa palavra com o peso que ela tem, para que nessa noite o Senhor nos conduza a esse lugar de reflexão, a esse lugar de arrependimento que o Senhor preparou para nós, a esse lugar de perdão e essa habitação no amor de Deus, a fim de que sejamos verdadeiramente frutíferos no Senhor e produzindo esses frutos, tenhamos um porquê de estarmos enxertados na videira e enxertados na videira, provando da graça, da vida, do amor de Deus fluindo através de nós. Do contrário, não sou eu, não é o pastor Anderson Adriana, não são os diáconos, ninguém vai precisar fazer nada. O texto diz que o Pai, o próprio Deus, o agricultor, cortará, lançará fora, viverá sequidão, e no fim da sequidão, no fim da sequidão, será arrebatado e lançado no fogo. Que Deus tenha piedade e misericórdia de nós nessa noite, para que a gente assuma o compromisso de habitar esse ambiente do amor de Deus, esse lugar seguro, onde nós somos não só amados, mas somos plenos, cheios desse amor e frutificamos em amor, como um ramo que recebe seiva, para a glória de Deus, em nome de Jesus.
Glória a Deus.
Amém.
Amém.
Deus tenha misericórdia de nós.